dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 9 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, dentre outras coisas, sobre mais um sinal de problemas pro Twitter, entrevista interessante com os líderes da Apple, falha de segurança expondo 900 milhões de aparelhos Android e como o Pokémon GO vem animando a criançada nos hospitais. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Amazon, que passou um aperto lá no Japão depois que o órgão que regulamenta a concorrência no país invadiu os escritórios da companhia atrás de documentos que mostram que a Amazon vem tentando prejudicar os concorrentes. Esses documentos comprovariam a suspeita de que a Amazon vem obrigando os fornecedores a venderem produtos por um preço mais barato do que nos sites da concorrência, o que, se for comprovado, pode gerar sérios problemas para a companhia. Agora, essa não é a primeira vez que a Amazon é investigada por esse tipo de coisa. Em duas oportunidades, há alguns anos, eles ficaram na mira da Justiça Europeia porque eles proibiam, contratualmente, as editoras de venderem livros mais baratos em serviço da concorrência. Nas duas oportunidades, eles alteraram os contratos e os casos foram abandonados. E agora o assunto é o mercado de streaming, que acabou de ficar um pouquinho mais concorrido lá nos Estados Unidos. Isso porque ontem a rede Hulu anunciou que vai acabar com o plano gratuito de streaming de séries e vídeos e também aproveitou para anunciar que fechou uma parceria com o Yahoo para lançar o serviço Yahoo View, que vai exibir com uma semana de atraso episódios de séries da ABC, NBC e da Fox. Curiosamente, essa notícia vem menos de uma semana depois da Time Warner ter anunciado investimento de US$583 milhões em troca de 10% de propriedade do Hulu, o que, em teoria, coloca o valor de mercado da empresa perto aí dos US$60 bilhões. Com isso, a Time Warner se juntou à Disney, à 21st Century Fox e à Comcast, que tem ali uma porcentagem pequena do Hulu cada uma, e enquanto isso, o Yahoo entrou sem muito alarde no mercado do Netflix, que a essa altura já deve estar meio preocupado com esse crescimento relativamente rápido do Hulu. E agora o assunto é o Google, que perdeu 3 dos executivos mais importantes do projeto de carro autônomo da companhia. Quem pediu demissão foi o Chris Urmson, que era o diretor técnico do projeto, e mais 2 líderes de engenharia de software, que eram o Jiazhu Zhu e o Dave Ferguson. Numa carta publicada lá no site Medium, o Chris Urmson, que inclusive foi o principal engenheiro no desenvolvimento do código do carro do Google, o Chris Urmson disse que foi uma honra ter trabalhado nesse projeto por quase 8 anos, 2 deles como diretor de tecnologia. Ele disse que tem certeza que o projeto do carro autônomo tem tudo para ser um sucesso, mas que ele acha que chegou a hora de procurar um outro desafio para tentar fazer dar certo. Se você quiser ler a carta do Chris Urmson na íntegra, que compartilha uns detalhes interessantes, tipo o fato dos carros do Google somados já terem rodado equivalente a 150 anos, é só pegar o link aqui na descrição do episódio ou lá no loopmatinal.com. Ainda sobre o Google, quem está acompanhando as Olimpíadas muito provavelmente já viu um comercial promovendo o Google Fotos que pisa num calo bem dolorido da Apple, que é a falta de espaço dos iPhones. Não é de hoje que a Apple vem sendo bastante criticada por ainda vender iPhones de 16 GB e dar só 5 GB de espaço gratuito no iCloud, e esse comercial, que está aqui na descrição se você quiser ver, tem tudo para convencer bastante gente a migrar para o serviço do Google. Ele mostra uma sequência de situações em que o aviso de falta de espaço do iOS aparece sempre que alguém vai tirar uma foto, aí a pessoa perde aquele momento, e termina convidando o pessoal a adotar o Google Fotos, já que ele libera espaço no aparelho e ainda oferece um espaço ilimitado de backup, o que é meio absurdo que em pleno 2016 a Apple ainda não ofereça e faz ela merecer mesmo levar uns tapas da concorrência. Agora olha essa que bacana. Todo mundo tem reagido de alguma forma ao sucesso do Pokémon GO, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, tem gente que acha tosco e tira sarro de quem gosta, mas fato é que fazia tempo que não aparecia alguma coisa que causasse uma comoção desse tamanho. Por conta desse sucesso todo, aos poucos tem aparecido umas histórias bacanas relacionadas ao jogo, e uma delas é o impacto positivo que ele tem causado nos hospitais infantis. Ontem pintou a história de um hospital universitário lá em Michigan, nos Estados Unidos, que tem usado o jogo para incentivar a criançada a sair da cama, se movimentar, se exercitar e por aí vai. No vídeo, uma pessoa que trabalha no hospital diz que agora as crianças se divertem fazendo a mesma quantidade de exercícios que elas detestavam fazer, que o hospital deixou de ser um lugar triste, assustador e virou uma espécie de playground gigante e que a atmosfera de lá como um todo mudou bastante. Ele diz que por causa do jogo as crianças estão não só saindo do quarto mais e também socializando mais entre si, como também o astral dos funcionários está muito melhor. O vídeo, que é curtinho, tem menos de 2 minutos e tá aqui na descrição se você quiser ver, mostra a criançada correndo pelo hospital e se divertindo mesmo ali em meio a vários equipamentos médicos, e serve como um ótimo lembrete de que não tem nada demais em se deixar levar pela empolgação de alguma coisa. É cada vez mais comum a gente ver por aí uma galera antagonizando qualquer coisa que faz sucesso, o pessoal tá aí chamando o jogador de Pokémon GO de zumbi, tem aquela ilustração horrorosa do Pikachu montado numa cela presa no pescoço de alguém, e enquanto isso tá lá, a criançada no hospital se divertindo, mesmo em meio a um tratamento médico que não deixa elas saírem de lá. Pra quem vem criticando Pokémon GO ou qualquer outra coisa por aí só porque não tem vontade de jogar, tá aí uma coisa pra refletir depois. E falando em jogos, aqui vai uma dica rápida para quem tem o Xbox One. Hoje começa a pré-venda dos jogos mais esperados lá, tipo Forza Horizon 3, Gears of War 4, Killer Instinct e tudo mais. E vai acontecer um negócio legal dos lugares onde os jogos vão ser vendidos. Dependendo de qual rede varejista a pessoa escolher comprar o jogo, ela vai ganhar um brinde diferente. Cada loja vai ter um, então vale dar uma espiada no que cada lugar vai oferecer antes de fazer o pedido. Para ver quais brindes são esses, o negócio vai ser garimpar nos sites que vão vender os jogos. De acordo com a Microsoft, os brindes vão ser enviados por meio de códigos digitais depois que os jogos forem lançados. Agora, ó, atenção você que tem um aparelho Android com chip da Qualcomm. Pintou lá na conferência DEFCON que tá rolando em Las Vegas a informação de que existe uma falha chamada Quad Router que dá acesso completo ao aparelho de quem for infectado. Essa falha pode ser explorada por meio de um malware que é instalado no dispositivo e, feito isso, a pessoa responsável pelo ataque consegue fazer qualquer coisa, né? Ela consegue catalogar a digitação, monitora a geolocalização, abre a câmera e o microfone sem o dono saber e por aí vai. Se você não sabe se o seu dispositivo tem chip da Qualcomm e quer saber se o seu telefone ou tablet faz parte dos mais de 900 milhões de dispositivos que estão vulneráveis ao Quad Router, existe um app chamado Quad Router Scanner que consegue fazer essa verificação para você, o link está aqui na descrição. Já se você quiser se livrar dessa brecha, o negócio vai se torcer para a atualização de segurança do Android que vai ser liberada em setembro não demorar muito para aparecer para o seu aparelho. E isso, e claro, nunca baixar nada que venha de fora da Play Store. Agora eu vou falar da Apple, que provavelmente vai começar a conversar com vários veículos de comunicação para já ir preparando o mercado, deixando a galera curiosa para o anúncio dos novos iPhones, que dizem por aí que vai acontecer dentro de menos de um mês. Para começar essa espécie de blitz de imprensa, ontem pintou lá no site Fast Company uma matéria barra entrevista com o Tim Cook, o Ed Kill e o Craig Federighi, em que eles tratam do momento atual da Apple como um todo. A entrevista é gigantesca, não tem a menor condição de resumir tudo o que eles falaram aqui, senão o episódio vai ficar com meia hora, mas para quem se interessa pela companhia, vale bastante a pena ler. Nela, o Tim Cook reconhece e comenta algumas falhas recentes da Apple e revela que o programa de betas públicos do iOS só existe porque o lançamento do Apple Maps foi aquela tragédia toda em 2012. Ele fala que a Apple foi pega de surpresa, porque lá em Cupertino tava tudo beleza, mas que eles erraram, que na verdade nem tinham como testar os mapas de uma forma mais abrangente antes do lançamento. A entrevista segue com o Federighi, o Cook e o Ed Kill levando o papo para a área de saúde, que tem tudo para ser um foco bem grande não só do próximo Apple Watch, como da Apple como um todo, e sobre o plano maior da empresa, que é basicamente levar o ecossistema dela para todos os lugares onde os clientes estão, desde o carro até os cômodos da casa. Se você quiser ler a matéria completa, que de novo é bem extensa, mas é bem interessante para quem gosta de ler sobre a Apple ali além da roda de rumores, vale separar um tempo do dia hoje para passar pelo post da Fast Company ou guardar o link para o final de semana. A coisa toda é escrita de um jeito bem bacana e bem leve, e a título de informação, o texto é do Rick Tetzeli, que é um dos autores do livro Becoming Steve Jobs, que saiu no ano passado. Ainda sobre a Apple, ontem o Mark Gurman, que era lá do 95 Mac e agora tá na Bloomberg, publicou um texto registrando tudo o que ele sabe a respeito do próximo iPhone. Quem escuta o Loop Matinal sabe que eu não gosto de falar muito sobre rumores, no episódio do dia seguinte eu tenho que corrigir, voltar atrás, falar que não é nada daquilo, aí depois no outro eu tenho que falar que mudou tudo de novo. Mas em especial, nos últimos 3 ou 4 anos, o Mark Gurman tem acertado quase 100% das coisas que ele fala, então vale a pena abrir uma exceção. De acordo com o Gurman, a Apple vai mesmo apostar pesado na melhora da câmera pro próximo iPhone. Ele disse que o modelo maior vai contar mesmo com um sistema de duas câmeras traseiras e que elas vão usar técnicas diferentes para tirar uma mesma foto. Feito isso, o iPhone vai combinar as informações dessas duas imagens em uma só e o resultado é uma foto com definição melhor e sem perda de qualidade, mesmo com zoom ou com baixa luminosidade. Já em relação ao fone de ouvido, ele também falou que é verdade, o iPhone vai chegar sem a entrada do fone e naquele espaço ali vai aparecer um segundo alto-falante. Uma outra informação que ele deu como certa é sobre a mudança do botão Home. Ele disse que agora, ao invés do mecanismo se mexer quando o usuário aperta, ele vai ser sensível à pressão e vai funcionar igual ao trackpad dos Macs atuais, que tem uma vibração que dá a impressão de movimento. Será? Sobre a data do anúncio do lançamento ele não falou nada, mas já tá virando uma espécie de consenso extra-oficial aí de que o evento deve acontecer no dia 7 de setembro. E por último, aqui vai mais uma má notícia a respeito do Twitter. Ontem o veículo BizJournals publicou uma matéria dizendo que o Twitter disponibilizou para aluguel uma área de 17 mil metros quadrados dos prédios deles em São Francisco, incluindo os computadores, no que é hoje a maior área pronta para ser alugada na cidade. De acordo com o Twitter, isso não é motivo para alarde. Eles disseram que estão só tentando usar o espaço que eles têm de uma forma mais eficiente, o que sinceramente é uma bela de uma desculpa que não conseguiu enganar ninguém. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou! com definição melhor e sem perda de qualidade, mesmo com zoom ou com zoom. Tipo o fato dos carros do Google, somados, já terem rodado o equivalente a mais de 150 anos humanos, não de cachorro,